necessita cuidados, demanda privações, isso é verdade, né? Muda a dinâmica da casa.
Nossa, com mas cuidado, já deixei de fazer, porque eu não posso deixar minha mãe. Faz parte, eu encaro isso com muita naturalidade, sabe? Para mim não é sacrifício, faz parte do processo familiar, da atenção, do carinho. Gal, a gente tem em Salvador casas de acolhimento que sejam uma boa referência? Quais são?
Hoje, eu vou me isentar de citar nomes, tá. Mas hoje já tem... já cresceu o número, né, de coisas e os conceitos, tá? Quando eu me isenta, porque quando a gente fala referendo, você vai se referendando. Então, eu sempre digo assim, que as pessoas busquem, lá vá lá no Google, busquem casas de repouso Salvador e vá visitar. Conheça a realidade, conheça o espaço, mas hoje já tem surgido, já temos no mercado aí, algumas que eu considero que sejam de um bom trabalho.
Quantas, mais ou menos, tem noção desse mercado, do cenário?
Os casos são muitas, mas umas meia dúzia eu diria que estaria dentro de um propósito legal de cuidar.
E
tá?
No interior da Bahia?
Infelizmente, eu não tenho esse conhecimento, Elô, a nível de... Eu nunca visitei diretamente nenhuma no interior. Tem casas, sim. O que tem crescido muito é na região metropolitana de Salvador. Né? Muitos ali pela linha verde têm surgido espaços. Agora, são investimentos altos, né? Porque manter uma instituição dessa...
Privado.
Não vi.
Nada, tudo privado, não é...
Tudo privado, privado. Essas todas que eu falo são privadas. E que dentro de um perfil, hoje, para você encontrar uma casa, seria em torno, tá? Uma média mensal de 6 a 8 mil mensal, que isso, para a realidade da maioria de nós baianos, né, é alto, né? Vai além do teto maior do INSS, digamos assim. Então, por isso que a gente precisa ter o nosso capital financeiro, e aí vai a dica, a sugestão para os mais jovens que estão nos ouvindo, tem que planejar financeiramente. Tem.
Faça uma poupança.
A poupança da Dalí, tem. Porque envelhecer não é barato. Principalmente quando a velhice necessita de cuidados, né? Quando está cometido de privações. Infelizmente, a gente tem aí a questão das demências, que requer muito cuidado. Tem hoje o profissional que é o cuidador da pessoa idosa, que é um profissional extremamente necessário para cuidar. A gente tem que investir mais na formação desses profissionais, né? Ainda não é uma profissão regulamentada.
R$6.000, R$7.000, mas se você botar na ponta do lápis, porque cuidador particular de dia, de noite, né? Quando você chega a esse ponto de precisar desses profissionais, isso pesa muito, né? Remédio, tudo que envolve, né? Tempo.
Quando eu falo do valor da mensalidade, é alto para a maioria. Mas se você for ter em casa a pessoa idosa que requer cuidado, que quer cuidador 24 horas, fora isso, medicação, e aí a própria casa, o custo da casa como todo, vai muito mais além. Hoje, para você ter um cuidador 24 horas disponível para o seu ente querido, sua pessoa idosa, você investe por mês em torno de R$ 7.000, R$ 7.500 para os cuidadores. Isso dentro de uma forma legal, tá? Então, você precisa ter no mínimo três aí, ainda mais um folguista dentro de uma carga horária. Hoje isso acontece muito de uma forma mais não tão legalizada, até porque o cuidador ainda não é uma profissão, ela é reconhecida como uma ocupação, mas ela é regulamentada ainda.
Trabalhista.
Pois é, ela ainda é regulamentada pelo Sindicato dos Empregados Domésticos, então ainda não tem, mas está em tramitação aí no Senado, tem alguns projetos, acredito que em breve isso vai ser regulamentado. E precisa, assim, a sociedade vai se adequando, Elô, a essa necessidade, né? Então, vão surgir necessidades profissionais, agora precisa da qualificação maior dos profissionais, porque não basta dizer assim, ah, eu gosto tanto de cuidar de velhinhos. Eu tenho cuidar de velhinho é igual cuidar de criança, não tem nada disso.
Eu não me entrego, né? Entrego minha mãe assim. Eu não entrego mesmo. Pode ser a cara mais linda do mundo. Não entrego. Total, você falou aí de gestão pública comprometida com esse segmento, com a questão do envelhecimento saudável. Qual é a demanda hoje da sociedade nacional de gerontologia em relação ao Brasil, ao governo federal? O que que se coloca em pauta para a conquista?
Hoje estão surgindo algumas políticas, tem a questão do política do cuidado, né? Então tem tido algumas ações sociais voltadas para o envelhecimento. Existem programas de governo, aqui na Bahia, especialmente em Salvador, tem o CREASE, que é do Estado, que é o Centro de Referência de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa, que é um exemplo de serviço. Mas só que isso está muito restrito a Salvador e a uma demanda reprimida. CREASE, Centro de Referência de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa.
Governo da Bahia?
É do governo da Bahia. Ele é todo formado por a gestora atual, é uma gerontóloga também, é uma pessoa, né, que trabalha, ela é terapeuta ocupacional, nessa visão muito importante. Foi implementado na época, na gestão durante muitos anos, doutora Mônica Franca, que é uma médica geriátrica, então com a visão muito importante, chegou agora Helena nessa gestão, onde todos os profissionais são especialistas na área, que atende problemas específicos, faz dispensação de medicação, tem exame. Então, assim, quem consegue ser atendido pelo CREASE está muito bem atendido.
Tem que
agora
passar,
o CREASE precisaria existir em vários pontos.
Tem que passar pelo processo de regulação.
Encaminhamento pela rede básica de saúde, não necessariamente a regulação, mas o encaminhamento. Não é a demanda espontânea, bateu na porta e
entrou,
mas atende muito, muito bem. Agora, o que precisaria, quando eu falo assim, existem programas pontuais, mas é muito restrita a demanda, que é tão grande. Então, precisaria ter CREASE, como tem aqui em Salvador, ou se até em Salvador, e nos interiores, porque o CREASE, como estadual, tem pessoas dos interiores também. Então, a demanda é muito reprimida. Tá? Um grande centro que é SUS, que é maravilhoso também, é das obras sociais de Mandúcia, que é o centro geriátrico, que atende ambulatorialmente, tem grupos de convivência, tem a parte do hospital, a formação de profissionais. Eu tive a alegria de trabalhar lá também. Eu coordenei na época morada do idoso.
Quem não é fã do que irmã Dulce plantou, regou e que Maria Rita faz florescer.
Da continuidade.
É maravilhoso. Meu Deus do céu, o trabalho daquele Hospital Santo Antônio, de tudo que do entorno do Hospital Santo Antônio, tudo que eles fazem, eu estive lá. Aquilo é um milagre diário. É surreal o que acontece ali. É um negócio de Deus. É milagre de Deus. Gal, preciso chamar o segundo break. Tempo voa com a gente. Meu Deus. Na volta, vamos falar das viagens para 60 mais. Por onde essa galera tem ido? Eu volto com Gal Sena em instantes. Até já.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar. Uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador, da Bahia.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
A criação da Diocese de Salvador não foi importante apenas para a Igreja. Ela também teve impacto direto na sociedade. Significava que o Brasil já possuía relevância suficiente para ter uma organização própria. A Igreja passou a ajudar na formação social, na educação e na organização das comunidades. Ela estava presente na vida cotidiana das pessoas. Assim, fé e sociedade começaram a caminhar juntas. E Salvador se consolidou como referência não apenas religiosa, mas também cultural e histórica.
Estamos apresentando na Rádio Excélsior e Cardeal FM, Passaporte com Heloísa Braga.
Oferecimento Air Europa.
Heloísa Braga.
Hoje eu tenho o prazer de conversar com a odontóloga Galcena Graça Sena. Ela é presidente nacional de gerontologia da Bahia. Estamos falando dessa viagem extraordinária que é envelhecer. Eu amo ser vovó. Amo ser vovó. Amo, amo, com todas as minhas forças. É uma época extraordinária. Cal, por onde essas vovós, esses vovôs têm viajado?
Pois é, viagem faz parte também do nosso calendário, né? E a maturidade adora viajar, e eu também. E a gente sempre proporciona, nós tivemos agora, chegamos agora início do mês, no dia 6, nós fomos lá para Caruaru, viver o grande São João de Caruaru. Fomos um grupo de 46 pessoas, né? E é interessante, sempre a gente organiza assim, vamos atender um público. O que é que o público que a gente vai para essas viagens? A gente gosta o quê? De dançar, né? Dançar, se vestir. Hoje é difícil você encontrar parceria para dançar. Você vai em um baile, você não tem um parceiro, aí você fica sem ter. Então, nosso projeto, junto com o professor Agnaldo Lima, Danças Personalizadas, nós fazemos as viagens com dança, Elô. Então, todas essas viagens vai acompanhar um grupo de dançarinos. Então, nós fomos para Caruaru, fomos 6 dançarinos. Então, a gente se diverte, todo mundo dança, se diverte, aproveita. Nós fomos, fomos de ônibus, né, uns 2 andares, super confortável. Então, para também adaptar a nossa realidade, como é a viagem mais longa, então nós paramos de Paulo Afonso, dormimos, à noite, nessa noite tivemos também música ao vivo, dança, dia seguinte, mais descansado, continuamos o percurso. É lá em Caruaru todo, quando você pensa assim, o dia todo em atividade, você chegava de noite assim, o povo não vai querer sair. Quem quiser ir para o baile à noite, esteja na recepção tal hora, todo mundo. É uma energia fantástica. E aí, na volta também, para atender a demanda, a gente voltou parando em Jorro, também para dar uma parada, na viagem também nos divertimos, brincando, e seguimos viagem, retornando para Salvador.
Esses destinos estão infraestruturados para receber esse perfil de turista, bons hotéis, acessibilidade, Gal?
Nem sempre. Nós procuramos sempre, quando organiza qualquer viagem, conhecer um pouco mais dessas instalações para tentar minimizar qualquer dificuldade. Né? Nós temos agora, em outubro, a viagem internacional, então a gente se preocupa com hotel, localização, não sei nada muito distante. Então, a ideia é que em outubro nós já lançamos, esse ano nós estaremos indo para Itália, Eslovênia e Croácia. Né? Então, sempre buscando hotéis. Bom, é um roteiro maravilhoso.
Eu quero ir. Me leve, bora. Ah, eu quero ir.
E aí a gente está. Nós fizemos agora, assim, a gente faz desde pequenos passeios, fizemos um bate-volta em Cachoeira agora.
Delícia.
Bom, passamos o dia, fomos na fábrica de licor, abastecer de licor para a grande festa que nós organizamos. Daí o grupo, é um dia que passa lá na pousada, até está sendo até, inclusive, reformada agora, que é ali em São Félix, né? A pousada Paraguaçu. Então a gente contrata aquele almoço, aquela maniçoba maravilhosa, enfim. Então a gente vai buscando, aí leva o professor, dessa vez levei a professora Dandara Brasil, de dança circular sagrada, então nós fizemos uma vivência de dança circular sagrada, às margens do Rio Paraguaçu. Então a gente vai criando, estava um dia lindo de sol, né? Nós vamos agora também em agosto para Aracaju, vai ter um congresso de dança lá, então nós vamos também no final de semana, sempre em parceria com o professor Agnaldo. Então é isso, a gente vai movimentando. Tem uma previsão da Chapada, que eu sempre tive vontade, ainda não consegui efetivar, mas eu acho que esse ano sai a nossa viagem para a Chapada, buscando sempre, né, Lô? Agências credenciadas, de confiança, que a gente possa ter uma segurança, tudo isso é preciso, né? Ter uma rede de apoio. Você que é dessa área sabe, já, né, organizou muitas viagens, sabe o quanto é importante a gente se sentir seguro, ainda mais para o público que eu me proponho a levar, que são pessoas da maturidade, acho que para todo mundo, mas o público que requer uma atenção mais diferenciada mesmo, do cuidar, diverso, e é isso, a gente vai enfrentando e levando esse público, que é muito divertido, você sabe o quanto lugar você tem essa experiência, sabe que é 24 horas no ar.
Eu acho assim, você leva preciosos, né? Porque é uma faixa etária preciosa, né? Para mim, que tenho uma pessoa idosa da família e que estou ficando idosa também, eu já passei de 60 a mais, mas eu acho que ainda estou ficando. Isso é um artifício que eu uso na minha mente para não envelhecer jamais. Assim, eu não me enquadro, eu sou jovem, coisas jovens, eu adoro essa coisa do viajar, do dançar, do dar risada, do tocar música, do discotecar, enfim, a gente também entrega preciosidades em suas mãos, né? São as nossas preciosidades, são os nossos velhos, então viajar com essa turma requer muito profissionalismo, muita atenção, muito carinho, né? Muita atenção mesmo, é isso, atenção e profissionalismo. E a gente sabe que você é excelente no que faz. Gal, nosso tempo, saudade de você. Eu adoro te ouvir, tenho maior orgulho de você ser presidente da Associação Nacional de Gerontologia na nossa Bahia, porque, como eu disse, são pedras preciosas entregues em mão, quem sabe o que faz. Parabéns.
Eu fico muito feliz e grata por você sempre abrir esse espaço para falar sobre esse tema, que pertence a todos nós. E é isso, são sementinhas. Eu sempre digo assim, quando a gente termina um programa como esse, se cada seus ouvintes que está aí nos escutando, pare um pouquinho, para refletir sobre isso, já foi, ganha essa manhã, assim, de forma muito especial. Então, assim, é convidar, viu, Lô? Eu queria convidar para as pessoas participarem da ANG, Bahia, Associação Nacional de Gerontologia da Bahia. Somos uma entidade sem fim lucrativo, somos uma entidade científica que atende não só profissionais da área de gerontologia, estudantes, como também pessoas idosas, porque tem que ter o seu protagonismo. Então, quando a gente trabalha com envelhecimento, nós não temos que ter um olhar de nós técnicos, mas de quem vive esse momento do processo. Então, está aberto. Entrem lá no Instagram da ANG Bahia, que é ANGBA98. Lá tem as orientações. Nós temos nosso site também, né? Que é ANGBahia.com.br. Então, vão lá, nos procure, mande lá no direct a mensagem. Quero me inscrever, quero orientação, que a gente faça direitinho. Vamos fortalecer, né? Nos unir.
É viagem segura. Linda, beijo para você. Te amo. Muito obrigada.
Beijo. Obrigada a você.
Minha gente, muito obrigada pela companhia. Amanhã estarei aqui com Dávila Kess, uma especialista em turismo náutico. Vamos falar desses mares com uma presença muito importante, que é do navegador Hélio Magalhães. Ele vai estar lá da Grécia em contato com a gente, falando sobre esses mares do mundo. Tá bom? Um beijo grande e até amanhã. Beijo.
A Rede Excélsior de Comunicação apresentou Passaporte com Heloísa Braga.
Oferecimento Air Europa.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé. Sua amiga de fé, 106,7.
São João da Bahia 2026. Um estado de alegria. Governo da Bahia.
São João da Bahia. Tá, 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 tá cada vez maior. Tá, 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 tá. Tem festa e tem folia. Em todo canto do estado. Um estado de alegria. É a nova Bahia, vem pro nosso lado. É na Bahia. Ia, ia, o maior São João. É o maior do mundo. É grandão, é do tamanho do seu coração.
Governo da Bahia. Gente!
Atenção, família de fé! De 23 a 26 de julho, viva momentos inesquecíveis na peregrinação da Sagrada Família e Rede Excélsior para Juazeiro do Norte. Uma experiência de oração, devoção e reencontro com Deus, visitando lugares marcantes da fé nordestina, como a Basílica de Nossa Senhora das Dores, a estátua de Padre Cícero e o Horto, com orientação espiritual do Padre Danilo Pinto e do Diácono Luiz Alberto. Garanta já sua vaga. Informações 4009-6612. Peregrinação Sagrada Família e Rede Excélsior. Reconstruindo a fé, reunindo os fiéis.
O governo do Brasil mudou o curso da história do Nordeste com a transposição do Rio São Francisco, uma das maiores obras de segurança hídrica do mundo. Em Pernambuco, abrem-se as rotas para os eixos norte e leste, fazendo as águas do rio subirem, levando acesso à água para 12 milhões de brasileiros em 397 municípios. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Já imaginou carregar a fé e a história de Salvador em suas mãos? Chegou o Terço do Salvador, um símbolo especial dos 475 anos da Arquidiocese de São Salvador da Bahia, com referências ao Senhor do Bonfim, Santa Dulce dos Pobres e santos que marcaram a nossa história. Adquira o seu agora na Secretaria da Capela ou na sede da Rádio Excélsior. Toda a renda será destinada à campanha de reforma da Torre da Rádio Excélsior da Bahia, símbolo histórico da comunicação e instrumento de anúncio da fé há mais de 8 décadas. Terço do Salvador, uma oração que fortalece a sua fé e ajuda a manter viva a nossa missão. Garanta já o seu.
Minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia! As escolas de tempo integral entregues pelo governo do estado dão mais oportunidades aos estudantes, mas também tem a duplicação da Estrada do Derba, que vai adiantar o nosso lado. E o programa Minha Casa Minha Vida, com a parceria Bahia Brasil, realizando o sonho da casa própria. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Em cada batida do martelo, José encontrava Deus. No trabalho simples e silencioso, a graça divina se manifestava. A mística de Nazaré está no valor do trabalho bem feito, no cuidado com cada detalhe, O que você faz com amor transforma o mundo à sua volta. Viva a mística de Nazaré. O trabalho de suas mãos é um caminho para o divino.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé, sua amiga de fé, 106,7.
Hora da Graça, um momento de oração, reflexão e bênção. Apresentação, Padre Edson Menezes.
Glória a ti neste dia de glória. Prezados ouvintes da rede Excélsio de comunicação, a voz do Senhor do Bom Fim. Alegria e paz. Diretamente da colina sagrada, da Basílica Santuário do Senhor do Bom Fim, porta da misericórdia, sempre aberta para acolher a todos. Iniciamos neste momento a Hora da Graça, pedindo a proteção do amado Jesus, Senhor do Bom Fim, para este dia que o Pai nos concede a permissão de viver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos abrir o nosso coração nesta quinta-feira, dia 25 de junho, da 12ª semana do tempo comum, para escutar com muita atenção a recitação do Salmo 79 com o seguinte refrão: Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Invadiram vossa herança os infiéis, profanaram o Senhor o vosso templo. Jerusalém foi reduzida a ruínas. Lançaram aos abutres como pasto os cadáveres dos vossos servidores. E às feras da floresta entregaram os corpos dos fiéis, vossos eleitos. Derramaram seu sangue como água em torno das muralhas de Sião, e não houve quem lhe desse sepultura. Nós nos tornamos o opróbrio dos vizinhos, um objeto de desprezo e zombaria para os povos e aqueles que nos cercam. Mas até quando, ó Senhor, veremos isto? Conservareis eternamente a vossa ira? Como fogo arderá a vossa cólera? Não lembreis as nossas culpas do passado, mas venha logo sobre nós vossa bondade, pois estamos humilhados em extremo. Ajudai-nos, nosso Deus e Salvador. Por vosso nome, vossa glória, libertai-nos. Por vosso nome, perdoai nossos pecados. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Caríssimo ouvinte, caríssima ouvinte da nossa rede Excélsio de comunicação, a voz do Senhor do Bom Fim. O Salmo 78 que acabamos de recitar é uma oração de lamentação que relata o sofrimento do povo de Israel após a destruição de Jerusalém e do templo. Provavelmente, quando a cidade foi invadida pelos babilônicos, o salmista chora pelas perdas, clama por justiça contra os inimigos e pede o perdão divino. Descreve um cenário devastador. A cidade foi invadida, o templo profanado e os corpos dos servos de Deus deixados sem sepultamento. O salmista questiona: até quando, Senhor? Demonstrando a angústia de ver o povo ser alvo de zombaria pelas nações vizinhas. Hoje, realidades semelhantes também fazem com que nós possamos chorar a devastação das guerras, tantas mortes de pessoas inocentes, a realidade de pobreza que leva tantas pessoas a uma situação de vulnerabilidade, dormindo nas ruas, morando nas ruas, e tantas outras situações de miséria fazem com que essa pergunta seja atualmente apresentada: até quando, Senhor? Tanto sofrimento, tanta dor, tanto abandono, tanta miséria, tantas guerras. O salmista, meu irmão, minha irmã, reconhece que a situação é consequência dos pecados, aquela situação, mas pede para que Deus não castigue o povo pelos erros do passado. Ele clama para que Deus intervenha e puna os inimigos que não o conhecem e destroem Israel. Hoje também podemos questionar sobre os responsáveis por tudo o que continua acontecendo, que gera tantas mortes, tanto sofrimento, tanta miséria. Enfim, o Salmo 78 ensina sobre como lidar com as consequências de más escolhas e provações. Mostra que mesmo quando enfrentamos angústias severas e o peso das consequências das injustiças, o caminho para a restauração está no arrependimento sincero e na confiança no cuidado de Deus. Conclui o Salmo pedindo que Deus não leve em conta as nossas culpas, mas por sua bondade e misericórdia nos perdoe, nos guarde, nos proteja de todo mal. Amém. E agora uma bênção para você, uma bênção para a sua família, uma bênção para o seu dia, para a sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, neste mesmo horário. Receba o abraço misericordioso do amado Jesus, Senhor do Bom Fim.
Você acompanha a partir de agora, na Rádio Excelsior da Bahia, 12 em Pauta.
Muito boa tarde, está no ar o programa 12 em Pauta, seu jornal de meio-dia com muita notícia, prestação de serviço e informação aqui na sua rede Excelsior de comunicação, na Rádio Excelsior FM 106.7 e na Rádio Cardeal FM 106.1. A partir de agora você fica por dentro de tudo o que acontece em Salvador, na Bahia, no Brasil e no mundo. Acompanha 12 em Pauta pela nossa sintonia, pelo YouTube das emissoras da Rádio Excelsior e da Rádio Cardeal e pelos aplicativos da rede Excelsior de comunicação. O programa de hoje é especialíssimo, uma edição especial do 12 em Pauta para tratar sobre o Congresso Igreja Primacial do Brasil, História, Cultura e Missão em 475 anos, que Diocese de São Salvador da Bahia promove através da Universidade Católica do Salvador e da Fundação Dom Avelar Brandão Vilela, Rede Excelsior de Comunicação, o Congresso Igreja Primacial do Brasil, História, Cultura e Missão em 475 anos. Esse congresso ele vai acontecer entre os dias 4 e 6 3 de novembro deste ano, o evento integra as comemorações dos 475 anos de criação do primeiro bispado do Brasil, Bispado de São Salvador da Bahia, e dos 350 anos de elevação da Diocese de Salvador à condição de arquidiocese. Além das conferências e também das mesas temáticas, o Congresso ele abriu chamada para submissão de trabalhos científicos, pretendendo reunir pesquisadores, estudantes, docentes, membros do clero e agentes pastorais, refletindo sobre história, cultura e missão da Igreja no Brasil. Mas antes da gente falar sobre o Congresso, estamos vivendo também um ano de 2026 muito importante, muito especial para essas duas instituições, a Fundação Dom Avelar e a Universidade Católica do Salvador. Além do jubileu arquidiocesano, a Universidade Católica vive neste 2026 seu ano jubilar de 65 anos e a nossa Rádio Excélsio inicia aí as comemorações em direção ao jubileu de 85 anos da primeira emissora católica do Brasil. Então, deixa eu dar uma boa tarde ao querido professor David Lourenço, que está aqui conosco, ele que é professor reitor da Universidade Católica de Salvador. Muito boa tarde, seja bem-vindo, professor David. 65 anos de fundação da Universidade Católica, como a comunidade acadêmica está vivendo esse ano jubilar?
Muito boa tarde, João. Uma grande satisfação estar aqui com você neste momento tão especial. Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham por essa queridíssima rede Excélsior de comunicação. Momento muito significativo, você me perguntava, como estamos vivendo, né? Um ano jubilar com tantas razões para celebrarmos, né? A ocasião em que celebramos a CEP Marcial do país, o jubileu da nossa arquidiocese, da condição de sua elevação à arquidiocese, e também o jubileu da Rádio Excélsior e da Universidade Católica de Salvador. A UCSAL completará em outubro deste ano 65 anos de existência e celebra com muita pujança, com muita alegria, João, porque são milhares de indivíduos que passaram pela universidade, que sendo universidade dedicam sua vida, sua vocação como profissionais, sujeitos éticos no mundo do trabalho. E ao lado de toda essa celebração, do orgulho de todas essas vidas que são formadas também por nós, diplomadas por nós, a certeza de olhar para frente com esperança, de entender que a educação move o mundo.
Professor David, tanto a Rádio Excélsio quanto a Universidade Católica são frutos da presença da nossa igreja na sociedade baiana. De que forma o senhor acredita que essas instituições elas ajudam a preservar a memória, preservar a formação humana, projetar futuro e legado ao longo aí desses quase 5 séculos da nossa igreja primacial no Brasil?
Exatamente. Veja, João, a Universidade Católica de Salvador é uma iniciativa estritamente acadêmica e que bebe da fonte todo o magistério da igreja, né? Aliás, Jesus foi o primeiro educador, né? E que convida a todos nós no Ide e Ensinai, há uma missão principalmente educativa, né? Pedagógica. E a Universidade Católica do Salvador se propõe a isso. Dentro da nossa cidade, sob a égide dos valores cristãos, promover uma educação de qualidade, de excelência, mas, sobretudo, uma educação humanística, né? Formando sujeitos pensantes para a sociedade.
Que bom a gente ver esse leque de contribuições que a nossa Arquidiocese de São Salvador, nossa igreja particular, ela derrama, não só aqui na Bahia, mas em todo o Brasil, né? A gente vê ações de diversos espectros, educativos, de saúde, de formação, espiritual, pastoral, litúrgica, teológica. São tantas frentes que a nossa Arquidiocese de Salvador ajudou a formar. Nossa Arquidiocese, ela batizou o nome da nossa cidade, né? A cidade do Salvador. A história da fundação da cidade de São Salvador da Bahia se mistura com a história da fundação do primeiro bispado do Brasil e da América Portuguesa, que é o Bispado de São Salvador. Professor David, como então o senhor acredita que esse congresso, vamos começar a falar do congresso, daqui a pouquinho a gente recebe também o nosso querido padre Danilo Pinto, diretor da Fundação Dom Avelar, diretor aí da nossa Rede Excélsio de Comunicação. Como o congresso une a arquidiocese, Universidade Católica, comunicação, qual a importância dessa parceria entre a igreja e a universidade e os meios de comunicação para promover um debate qualificado sobre a história e missão da igreja no Brasil? Lá no período, teve um período histórico, né, que o pessoal dizia que a Idade Média era a idade das trevas, era a idade sem iluminação, né, por conta ali de todo período histórico conturbado que vivemos enquanto civilização, mas foi na Idade Média que surgiu as universidades, né? Com a ação da igreja. Então, eu gosto de desconstruir essa ideia de idade das trevas e trazer uma reflexão importantíssima sobre a contribuição que a Igreja Católica teve a nível de mundo histórico para o início do saber científico a partir da universidade. Então, trazendo para a nossa realidade como esse congresso vai se unir ao jubileu da Arquidiocese para pensar, para construir cidadania através da universidade.
Perfeito. Olha, muito interessante essa sua provocação, João. Eu quero partir dela para dizer a respeito da importância do nosso evento, né? É, recordar que aquilo que se chama de Idade das Trevas, sim, apresenta uma experiência que, como todas, onde se encontra o homem, onde o homem põe a mão, há falibilidade, há problemas, né? Há desafios a serem superados. Mas é neste momento da Idade Média que nascem as primeiras universidades, espaços de pensamento que querem devolver à sociedade respostas às perguntas daquele momento vivido. Foi também durante este período que iniciativas tão proveitosas que ainda existem hoje pavimentando a sociedade mundial, como as Santas Casas de Misericórdia, cuidaram de pessoas que apenas por conta de iniciativas assim religiosas poderiam ser cuidadas. Então, é evidente que a igreja tem um papel social, né? Também profundamente social naquilo que faz, porque ela não está desarticulada dos sonhos e dos desejos da sociedade onde se instala. Hoje a gente revisita isso, celebrando os 475 anos da criação da primeira Sé, né? No nosso país, os 350 da Arquidiocese do São Salvador, nós celebramos a presença marcante da igreja, né, como grande farol, grande bússola para a consolidação da cidade. Se celebramos a cidade daquela época, celebramos também a cidade de hoje, né, e olhamos para o futuro, para a cidade que queremos no amanhã. Este congresso pavimenta esse percurso, nos serve de bússola e em quatro eixos fundantes evidencia que a presença marcante da nossa arquidiocese edifica a nossa cidade, edifica o nosso país, promove o nosso povo e faz um exercício de memória, de cultura, mas um exercício também de abrirmos janelas, janelas bonitas para o horizonte que nós queremos.
Vamos dar boas-vindas e boa tarde ao nosso querido diretor, Padre Danilo Pinto, ele que é diretor da Fundação Dom Avelar, da nossa Rede Excelso, que se une a nós agora nesse diálogo tão importante sobre o Congresso que faz luz e reflexão à fundação do nosso bispado e elevação a arcebispado. Muito boa tarde, seja bem-vindo, Padre Odoso em Pauta.
Boa tarde, João. Desculpa o atraso, peguei um engarrafamento vindo para cá, mas que bom que consegui chegar em tempo para a gente conversar. Quero cumprimentar o professor David, que está aqui conosco. Já estivemos mais cedo em uma reunião, não é?
Exatamente.
Estamos aqui agora também juntos participando desse programa. E quero cumprimentar também os nossos ouvintes que nos acompanham de casa, do trânsito, de diversos lugares da nossa cidade do Salvador, interior baiano, também pela internet.
Padre Danilo, a gente refletiu um pouco com o professor David agora há pouco sobre como esse congresso ele acontece dentro do Jubileu Arquidiocesano e como dentro do Jubileu Arquidiocesano estamos vivendo o Jubileu da Universidade Católica e o início do ano comemorativo da nossa emissora rumo aos 85 anos. O que é que o senhor pode falar para a gente de início desse contexto jubilar que a Excelsior inaugura, inicia o diálogo que esse contexto jubilar tem com o Jubileu Arquidiocesano e ações como o congresso que vamos realizar no próximo mês de novembro.
Excelente, João. Esse contexto que nos emoldura, a celebração dos 475 anos do Bispado de Salvador e dos 350 anos de elevação à condição de arcebispado, coloca em nosso horizonte também as instituições que esse grupo maior, Arquidiocese e Bispado, produziram ao longo de sua história e a sua contribuição histórica em campos muito específicos da vida da sociedade. No campo da educação, a nossa Universidade Católica, celebrando seus 65 anos. No campo da comunicação, nós temos a primeira emissora de rádio religiosa e católica do Brasil, a Rádio Excelsior. Mas se olharmos em outros setores específicos, temos também outras instituições relevantes e dispositivos pastorais importantes na vida da arquidiocese que contribuem de sobremaneira com a vida da cidade. Temos hospitais católicos, escolas católicas centenárias, obras sociais que vêm desde o período colonial, desde o período do Império. Ou seja, nós contribuímos em muito com a vida da cidade do Salvador, com o nosso estado baiano e com o país de diversas formas. E um desses caminhos de contribuição se dá por suas instituições, né? Do qual a Rádio Excelsior da Bahia, juntamente com a Universidade Católica, tem a alegria de fazer parte. Então, ficamos assim, muito felizes em poder não apenas informar, mas também formar consciências, uhum. pautar discussões, oferecer contribuições que vêm desse tesouro que nós temos, que é esse grande patrimônio do humanismo cristão, né? Nossa capacidade de refletir e de promover a pessoa humana à luz da fé. Então, essa é a forma, né, como a gente comparece e como a gente celebra de modo muito ativo, de modo muito vivo, uhum. esses 475 anos, né?
É muito bonito mesmo ter essa celebração com tantas ações e tantas reflexões importantes sobre a fecundidade que essa arquidiocese tem. Eu falava agora há pouco com o professor David Padre Danilo sobre as inúmeras contribuições em vários aspectos da sociedade que a Arquidiocese de Salvador fomenta nesse país desde o seu início até o contexto atual. E esse congresso será uma dessas oportunidades. O senhor, como sacerdote da nossa Arquidiocese, também membro da comissão especial que está organizando o jubileu arquidiocesano, do ponto de vista pastoral, do ponto de vista espiritual, como esse congresso vai contribuir para refletir o aniversário do bispado, da elevação a ser bispado? A gente teve já a contribuição acadêmica, que o professor David falou, mas a nível pastoral e espiritual, como esse congresso vai nos ajudar a refletir pastoralmente a vida da nossa arquidiocese, esse período histórico todo que ela contribui para o nosso país?
Esse congresso marca a retomada das jornadas teológicas na nossa Arquidiocese de Salvador, que ao longo da sua história aconteceram em momentos significativos, sempre que precisávamos identificar critérios e elementos para balizar a nossa atuação pastoral. Foi retomado, então, por ocasião desse contexto comemorativo. Mas esse congresso, ele tem, acontecendo no contexto dos 475 anos do bispado, ele tem um papel muito significativo. Porque um contexto de aniversário de celebração como este, nos ajuda a fazer uma memória a respeito da nossa história, mas uma memória que contribui para compreendermos melhor o tempo que a gente está vivendo e renovar nossa autocompreensão. Em vista do futuro, em vista da perenidade, da sustentabilidade da nossa missão. Como queremos chegar como arquidiocese daqui a mais 25 anos, quando estaremos celebrando os 500 anos de evangelização na nossa igreja no Brasil e nossa igreja particular? Um momento como esse será a oportunidade de se refletir, de pensar esses caminhos, de identificar ali luzes que possam clarear a trajetória que teremos que trilhar daqui para frente.
Então, que bom que a gente está tendo esses dois polos. Que bom que o senhor falou que estamos retornando aí a essa ideia da jornada teológica, né? A essas contribuições tão qualificadas para o fazer da nossa arquidiocese, para o pensar da nossa arquidiocese. Professor David, vamos falar de programação do congresso? A programação, ela contempla áreas como história da igreja, cultura, sociedade, teologia e pastoral, além de igreja e política e tantas outras temáticas que vai permear esse congresso. Quais tipos de contribuições acadêmicas e científicas a organização do congresso espera receber desses pesquisadores, desses estudantes, de quem vai fazer ali seu fazer saber, seu fazer exercendo sua contribuição acadêmica, seu fazer pastoral, teológico? Todo mundo que será congregado por esse congresso vai contemplar quais temas de discussão?
Olha, João, o congresso, ele se afigura como iniciativa que eu poderia denominar assim, de interdisciplinar, né? Porque interessa a muitos segmentos, a muitas áreas do saber. De modo muito particular aqui, certamente, todos aqueles que se dedicam à teologia, mas também à filosofia, à história, ao direito, ao âmbito das, do estudo das humanidades, né? Falar sobre a história da Igreja nesta celebração jubilar é falar, como havíamos dito aqui, da história do próprio povo brasileiro. Então, interessa a todo e qualquer cidadão que se dedica a essa capacidade reflexiva a respeito do que viveu e do que pretende viver. Bom, dito isso, o fazer universitário, né, um congresso acadêmico que vem através da metodologia universitária, nos convoca, nos provoca a participarmos de variadas formas, né, seja escutando, né, integrando eventos plenários de grandes reflexões e grandes articulações com contribuições de pensadores, profissionais, professores que já se dedicam curricularmente àquele tema, mas também a possibilidade de interação proativa, né, com a contribuição protagonizando a defesa de trabalhos que partam desta comunidade pensante, né, que escuta, mas que também é interpelada a se posicionar. Então, quero dizer isso, João, para afirmar que neste congresso nós estamos ali com a porta aberta para a submissão de trabalhos também. Trabalhos acadêmicos que tenham certamente a conjuntura, algumas limitações, né, que são postas pelo próprio método universitário, mas que está aberta a todo e qualquer sujeito interessado para contribuir, escrevendo esta bela página na história da cidade do São Salvador.
Que bonito. Padre Danilo, o senhor tem uma história também, né, com a pastoral universitária da nossa arquidiocese, com o setor educativo da Igreja, tanto da Bahia quanto do Brasil. O senhor acredita que tem temas históricos e pastorais que eles devem ganhar um certo destaque nesse congresso? O que, é que a gente pode ter no horizonte para discutir, para a gente já dar um spoiler, digamos assim, para quem está acompanhando a nossa entrevista?
Há pouco falávamos em uma reunião de organização desse evento sobre a pertinência desse tema a algumas áreas do conhecimento. Entre elas, citávamos o tema do direito, uma vez que nesta trajetória histórica surgiu daqui de Salvador as constituições primeiras do Arcebispado da Bahia, que foi o primeiro ordenamento canônico pastoral, ordenamento jurídico eclesial para a vida da Igreja nesse contexto do novo mundo, né? E como essa contribuição foi capaz de inspirar a vida da Igreja em outras dioceses e até fora do nosso país, porque quando São Salvador foi elevado a ser bispado, dioceses de fora do Brasil ainda estavam também sufragâneas a ela e eram regidas por esse ordenamento jurídico-religioso. Eu falo para poder dizer o seguinte: isto aqui é um pequeno retrato da quantidade imensa de contribuições que nós poderemos retirar, não apenas numa perspectiva de memória, mas para a atualidade da vida da Igreja. Essas constituições primeiras, elas foram fruto de um processo sinodal. O Dom Sebastião Monteiro David, ele convocou um concílio provincial, não conseguiu realizar, o fez em formato de sínodo, tentando traduzir para o contexto local as prerrogativas do Concílio de Trento, que a época em que foi feito buscou ser uma resposta católica à reforma protestante. Mas pense, João, que aqui trazíamos outras dinâmicas, outras demandas, uma comunidade multiface, diversa do ponto de vista étnico, cultural, e a partir de algo vivenciado aqui. No nosso contexto local surgiu um ordenamento jurídico-religioso que iluminou todo o país, e fruto de um processo sinodal. Ao longo da nossa história, nós tivemos, por exemplo, para responder sua pergunta, três experiências de sínodo. Uma outra em 1945, convocada pelo Cardeal da Silva, depois uma no começo do governo de Dom Geraldo, feito com metodologia sinodal, mas que não recebeu esse nome. E olha agora na atual vida da Igreja, o quanto temos falado, né? As atuais diretrizes evangelizadoras da Igreja no Brasil, elas estão sendo apresentadas como um instrumento de aplicação do sínodo sobre sinodalidade, que significa caminhada conjunta das expressões eclesiais em vista do anúncio de Jesus. Então, existem elementos da nossa história que certamente nos ajudarão a compreender melhor a conjuntura de igreja e sociedade que vivemos, mas que certamente também nos apontarão caminhos para o que temos pela frente, do ponto de vista pastoral, do ponto de vista do anúncio de Jesus Cristo.
E uma contribuição muito qualificada que eu acho que vai ocorrer também a nível acadêmico aqui na nossa cidade, no nosso estado, é a seguinte. Eu, quando era lá estudante da Universidade Federal da Bahia, eu não tinha dimensão da capilaridade e da grandeza que as discussões da igreja a nível acadêmico têm contribuído para a nossa sociedade. E muitas vezes, pessoas que estão no mundo secular também não conseguem ter esse olhar, né? E por que não conseguem ter? Às vezes por conta da dificuldade do dia a dia, da rotina, da vida de cada um e de cada uma. Nossa população hoje vive numa dinâmica de vida que muitas vezes a gente não consegue se debruçar por temas mais complexos assim do mundo acadêmico. Isso é natural, né? Isso é normal. Mas quando tive contato, vim aqui para a Rede Excélsior e fui aprofundando esse conhecimento, vi que como a igreja ela eleva discussões a nível acadêmico tão importante para a nossa sociedade. Eu trago um exemplo material, que é a encíclica do Papa Leão, recente, a Magnífica Humanidade, que discute a inteligência artificial, a salvaguarda da pessoa humana na era da inteligência artificial. Esse é um tema que compete a toda a humanidade atualmente, né? E muitas vezes é um texto, aquele texto da encíclica é um texto para sala de aula, é para pesquisa de pós-graduação, para tese de doutorado, é um texto extremamente qualificado. E eu acho que esse congresso vai ser uma oportunidade da população soteropolitana vivenciar discussões que a igreja propõe para a sociedade de Salvador, da Bahia, do Brasil e do mundo, a nível profundo mesmo, assim, a nível de quem vai sair de lá do congresso vai ser assim, poxa, eu aprendi coisas que estão aí no meu dia a dia, que eu estou enxergando, que muitas vezes não tenho possibilidade de acompanhar. Professor David, o congresso já está com a abertura de chamadas, né, para submissão dos trabalhos científicos. Quem pode participar? Quem pode submeter seus trabalhos? E como fazer esse processo de submissão, né? A gente tem a data aí até o dia 30 de agosto para poder submeter todos esses trabalhos, as inscrições. Como está funcionando um pouco esse processo?
Eu queria já fazer um convite aqui, João, tá? Para que todas as pessoas que aqui nos acompanham e se interessem, né, se sintam ali motivadas diante dessa provocação que nós estamos fazendo em participar deste congresso, que possam acessar o site. Está lá, já estão disponíveis as informações mais pormenorizadas a respeito da submissão dos trabalhos, os prazos, todo o cronograma, e a proposta primeira que foi desenhada para este congresso no nosso site, www.uxal.br. Não tem conta, uxal.br/congresso-ceprimas. Primaz com Z.
Primaz. E olha só, gente, de 4 a 6 vai acontecer o congresso. O professor David acabou de falar, inscrições e submissão do trabalho até o dia 30 de agosto. Nesse site, né, que é uxal.br/congresso-ceprimas, você pode acompanhar toda a estrutura organizacional desse congresso, as datas, o calendário bonitinho, como vai acontecer cada encaminhamento. Você também pode contatar o e-mail extensão@uxal.br para contato e também o WhatsApp 719-9959-0535. Queria que os senhores fizessem um convite, então, agora para todo mundo que está acompanhando e quer participar, um convite bem forte, e também refletir à luz de uma pergunta que vou fazer agora. Estamos completando 475 anos da Arquidiocese São Salvador da Bahia, né? 475 de bispado, 350 de arcebispado. Vocês hoje estão aqui representando dois polos importantes que uma igreja particular pode ter, que é o polo da educação e o polo da comunicação. No contexto atual de sociedade que temos, o mundo foi se encaminhando para que esses dois polos fiquem cada vez mais importantes e mais evidentes, né? O que seria de nós hoje sem a educação e sem a comunicação, não só na vida da igreja, mas na vida da sociedade no geral. Temos um Papa que foi professor, né? Professor de física, não à toa está aí fazendo uma encíclica sobre inteligência artificial. Como os senhores enxergam a vida arquidiocesana? O Padre Danilo citou aqui comemoração dos 500 anos, mas assim, para o futuro, o que é que vocês esperam que a nossa arquidiocese continue a germinar na sociedade a nível de educação, professor David, e a nível de comunicação, Padre Danilo?
Bom, eu vou começar por aí, tá? Antes de fazer o convite, porque o convite ele está lastreado no desejo, né? Que perdura em nosso coração. Como filhos da igreja, ontem, João, eu tive a oportunidade de dividir uma pequena reflexão com os meus conselheiros universitários, na sessão do Consum, né? E a provocação partia da primeira encíclica do nosso Papa, Papa Leão XIV, A Magnífica Humanidade. E você já sinalizou de modo muito perspicaz aqui que ela também conversa com o território da educação, né? Porque se supõe que o Papa fala, e é isso que se projeta, fala sobre inteligência artificial, e ele fala efetivamente, mas ele fala sobretudo sobre a nossa condição humana, sobre o ser humano, a pessoa que é a razão de ser, de todo este movimento das obras sociais que a Igreja encampa por longa data, né?